Olá, meio-dia em ponto horário de Brasília. Vamos iniciar mais uma live da Baster.com da área de saúde. Todas as quartas-feiras ao meio-dia, horário de Brasília, nós, Paulo, nosso psicólogo do site, e eu, nosso professor de educação física do site, às vezes Luciana também, nutricionista, estamos aqui para tentar passar alguma coisa para vocês, alguma coisa legal, tirar algumas dúvidas, né? Passar algumas ideias, no mínimo para vocês pensarem sobre essas ideias, né? Só para colocar uma minhoquinha ali para vocês desenvolverem alguma coisa, dar alguma dica, tentar mostrar algum caminho possível, né? Para melhorar a nossa vida, tanto física quanto mental, para nós termos uma melhor saúde. E hoje, a transmissão é envelhecer o que não te contaram. Ou melhor, como envelhecer? O que precisamos saber para envelhecer? Como devemos fazer esse envelhecimento? Né? Como... Deixa eu ver se está funcionando. Sim, funcionando perfeitamente. O que devemos fazer para aguentar? Porque envelhecer... não é muito fácil, né? Quer dizer, ser criança, às vezes, não é fácil. Mas ter uma certa idade também pode não ser fácil. Depende qual é essa certa idade, né? Pessoas com idade bem avançada, sim, vamos colocar esse termo, mais de 90 anos, normalmente tem alguns probleminhas, né? Porque as articulações já não estão funcionando lá muito bem, a cabeça já... tem um certo esquecimento, não tem mais aquela agilidade para pensar, a musculatura, a estrutura não está mais tão forte, logicamente, como quando tinha 40 anos, sei lá. Então, nós temos que nos preparar para isso. Temos não, né? A gente pode até, entre aspas, bater as botas antes, mas se nós tivermos uma vida longeva, é bom a gente se preparar, né? Então, vamos lá. Começando aqui. Bem, uma historinha aqui. Quando eu era pequeno, eu tinha uma noção completamente diferente e deturpada, né, do que seria envelhecer, entre aspas, aos 50 anos. Naquela época, eu via as pessoas de 50 anos, também uma época diferente, né? Cada vez as gerações melhoram, cada vez a gente tem uma qualidade de vida melhor, cada vez, enfim, a gente vai... A medicina vai melhorando, a fisioterapia vai melhorando, a educação física vai melhorando, as informações vão melhorando, né? Então, nós conseguimos, hoje em dia, com 50 anos, fazer muito mais coisas do que há 100 anos, né? No século passado, uma pessoa de 50 anos fazia. É por esses motivos todos que eu falei, né? Então, a minha visão, além disso, além de uma pessoa de 50 anos, hoje em dia, ser diferente do que uma pessoa de 50 anos há um século, além disso, tem também a forma que a gente vê, né? Quando a gente é criança, a gente vê uma pessoa de... Eu coloquei 50 anos, poderia colocar 40, poderia colocar 60, poderia colocar 90, poderia colocar 30. Estou colocando 50 porque é um meio de caminho aí, né? Enfim, então, para uma criança de... Minha sobrinha, por exemplo, de 15 anos, olha uma pessoa de 60 anos, é completamente fora da realidade dela. Agora, quando eu tinha 15 anos, uma pessoa de 50 anos era muito mais fora da minha realidade. Porque hoje em dia uma pessoa de 50 anos pode jogar futebol, fazer kitesurf, saltar de paraquedas. Não que há um século não podia fazer isso, mas era muito, muito, muito mais difícil, né? Bom, então, seguindo aqui. Depois, quando eu tinha 30 anos, já adulto, não mais criança, a minha visão mudou do que era ter, por exemplo, 50 anos, do que era estar da metade para lá da vida, né? Porque você tem uma visão diferente, seus valores são diferentes, tudo é diferente na sua vida. Ou pelo menos a grande maioria das coisas é diferente na sua vida. Então, você já tem uma visão diferente, né? Eu tive, pelo menos. E agora, eu trabalhando com pessoas de idade bem avançada, que eu Eu trabalho com pessoas de idade bem avançada já há uns 20 anos, mas ano retrasado eu trabalhei, ano retrasado, até iníciozinho do ano passado, eu trabalhei numa casa de repouso que, assim, trabalhava com três pessoas acima de 100 anos de idade, um montão lá acima de 90, talvez a, não sei se metade, mas com certeza quase todos acima de 80 anos. Um ou outro tinha menos do que isso, 80 e tal, né? Quando realmente começa a pesar, hoje em dia começa a pesar mais o envelhecimento, né? E quanto mais envelhecemos, mais a história muda. Quanto mais nós envelhecemos, nós vemos o envelhecimento diferente, nós sentimos o envelhecimento numa certa, como vou falar, num certo grau, né? E nós temos a ideia dele diferente. Bom, ninguém por aqui, quer dizer, tem gente ali, mas ninguém falou nada. Vamos lá, aqui é uma musiquinha do Kid Abelha, que bem antiga, né? Que dizia que a vida que ensinaram era uma vida normal e tal. Não vou cantar para vocês, não, para vocês não passarem muito mal. Vou poupar vocês da minha cantoria. Mas, enfim, a gente tem uma ideia, quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes, nós temos uma ideia completamente diferente do que é envelhecer, porque nós não temos contato com aquilo e normalmente as pessoas contam a história boa, né? Tem aquela coisa, ah, terceira idade, a melhor idade, fazem tudo para não chamar de velho, porque acaba que velho virou um termo pejorativo por algum motivo, isso não cabe a mim dizer, nem dizer se é ou se não é, enfim. Mas as pessoas fazem tudo para não falar, ah, cara é velho, né? Essa é a terceira idade. Depois vem aquela coisa de melhor idade, melhor não sei como, mas enfim. Então as pessoas não tocam, não preparam seus filhos para o envelhecimento, né? Os pais não preparam seus filhos, ou os tutores, ou os avós, ou quem toma conta, os professores de colégio não preparam ninguém para o envelhecimento. Não contam a verdade, nem dizem o que tem que fazer, né? Aqui na Baixa.com, a gente fala bastante sobre isso, né? Fazer musculação, ter uma vida saudável, para a gente ter uma qualidade de vida melhor por mais tempo e tal. Lógico, você pode escolher o que você quiser. Fumar, beber, ser sedentário, comer um monte de porcaria, ter comportamentos de risco, pode, enfim, pode escolher, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas se você quer envelhecer melhor, chegar na última fase da sua vida, melhor tem algumas precauções que nós temos que tomar, né? Então, ninguém nos diz quando somos jovens como é que é realmente envelhecer, né? As pessoas, os mais velhos, até não querem, entre aspas, assumir, né, o envelhecimento. Os mais velhos não querem. Eu não estou dizendo que não querem por vergonha ou para poupar os mais novos ou por qual razão. Não estou dizendo qual a razão. Ou porque não querem falar disso, ou porque acham melhor falar diferente, ou sei lá. Mas os mais velhos não preparam os mais novos para quando os mais novos envelhecerem. Eles não falam, ah, tudo bem, tem aquele que reclama de tudo. Mas esse reclama de tudo, não reclama só. O negócio não é reclamar, o negócio é passar informação sem ser uma reclamação. Porque reclamar é muito fácil. Ah, isso está ruim, aquilo está horrível. Tá... Mas passar informação sem ser uma reclamação é que é difícil. Né? Isso é que é o difícil. Vamos lá, passando para frente aqui. Então, o que que acontece, né? Acontece várias coisas pelas quais envelhecemos. Vou colocar algumas aqui. As mitocôndrias, né, que fazem a produção de energia nas nossas células, elas param de funcionar. Elas têm um limite de produção de energia. E depois é morte, né? Mas antes da gente morrer, aí já estou falando de morte, antes da gente morrer, a mitocôndria não param todas ao mesmo tempo de funcionar, ou não começam a funcionar mal, ou não conseguem, não começam a produzir menos energia de uma hora para outra. É assim, é aos poucos, né? O envelhecimento normalmente tem épocas que você vai sentir mais, né? Aquela hora que você começa a esquecer mais coisas do que você esquecia normalmente, você se toca. Ou quando você olha no espelho e vê que, opa, mas essa ruga não estava aí. Mas, ué, mas eu não tinha uma boca mais carnuda? Ou sei lá, sabe? Ah, meu bíceps não é o mesmo que era antes. Qualquer coisa assim, né? Então, é aos poucos, né? Mas aqui estou dizendo uma coisa que as coisas acontecem aos poucos, né? Vamos lá. Bom, o metabolismo diminui. E nisso os hormônios influenciam. Agora, tem que tomar cuidado, pessoal, porque o hormônio influencia, então eu vou fazer reposição hormonal, então eu vou tomar hormônio, então eu vou me encher de bomba, porque aí o. Não. Os hormônios, eles diminuem porque eles têm que diminuir. Porque nós não devemos ficar com nível hormonal com 90 anos de idade. É o mesmo que a gente tem quando a gente tem 14 anos de idade, 16 anos de idade. Porque isso levaria a um perigo muito grande, porque metabolismo acelerado para uma pessoa que tem mais chance, com uma pessoa mais velha, de ter câncer, por exemplo, é uma coisa muito perigosa, né? É um dos problemas de bomba, né? De anabólico hormonal, né? Um dos problemas é esse. Você acelera o metabolismo de uma pessoa que tem uma chance, que é uma pessoa mais velha, tem uma chance maior de ter câncer do que uma pessoa mais nova. Então, se acelera o metabolismo, aí fica mais perigoso. Por isso vocês veem que câncer em adolescente, em criança, normalmente é fatal. É muito difícil você curar. É possível, mas é muito mais difícil, porque o metabolismo é muito acelerado, desenvolve muito rápido. Para você ter uma ideia, vamos lá, vamos falar de outra coisa também, para não ficar muito pesado nisso. Para vocês terem uma ideia, número 3 aqui, você e eu também, e todo mundo na Terra, é um novo você a cada 3 anos. Então, olha para sua mão agora. Olhou para sua mão? Daqui a 3 anos, a sua mão vai ser completamente outra. Por quê? Porque as células da sua mão já vão ter morrido e já vão ter sido substituídas por outras células novas. Novas, que eu digo, não são mais jovens, não. São células cópias dela, são cópias novas, né? Uma outra cópia. Então, todas as células, olhando para minha mão aqui, todas as células da minha mão, elas vão, nos próximos, em algum momento, entre os próximos 3 anos, elas vão morrer, logicamente, uma de cada vez. Não é assim, toda mão vai morrer um dia e no outro dia vai nascer de novo. As células vão morrendo e as células vão sendo substituídas. Então, a mão que você está olhando hoje não era a mesma mão que você tinha há 3 anos, né? Então, o que que isso quer dizer? Nós temos trilhões de células no nosso corpo. Então, são trilhões de chances de dar alguma coisa errada na substituição celular. E isso a cada, mais ou menos, fazendo uma média, só para a gente ter um número para poder trabalhar, a cada 3 anos. Então, quando você tem 3 anos de idade, você está até produzindo células novas que você está crescendo. Mas vamos lá, de adulto, com 30 anos, vamos colocar. Com 30 anos, você não tem mais para onde crescer, que não seja a barriga. Mas, enfim, você não desenvolve mais com 30 anos de idade, né? Você é um ser humano mais do que formado. Com 33 anos, as trilhões de células que você tinha quando você tinha 30 anos de idade já foram substituídas. Então, olha quanta chance que tem de dar alguma coisinha errada, né? Quando você substitui uma célula por outra, né? Uma célula tem alguma chancezinha pequena, mas trilhões de células. Aí, quando você tem 36 anos, estou fazendo números inteiros para ficar mais fácil, tá, pessoal? Quando você tem 36 anos, você já teve trilhões de células substituídas 2 vezes. Quer dizer, é o trilhão, tantos trilhões que você tinha 2 vezes. Quando você tem 60 anos de idade, você já fez esses trilhões aí 10 vezes. Essas substituições 10 vezes. Então, olha quanta chance que tem de dar alguma coisa errada. Então, essa é uma das razões pelas quais nós envelhecemos. Porque nessa substituição de célula, primeiro que a célula que você substitui já é uma célula que está, não é zero bala, né? É uma célula que já está desgastada, é uma célula que já sofreu pressões, é uma célula que já trabalhou muito. Então você substitui ela por outra, que vai tender a ser igual àquela. Senão a gente rejuvenesceria a cada 3 anos, por exemplo, né? Fazendo aquela conta certa que eu falei para ficar mais fácil, a gente a cada 3 anos ia ficar mais jovem. Mas não, que substitui por uma célula que é parecida com aquela na hora que ela morreu, não na hora que ela nasceu, né? E com esses trilhões de chances de dar alguma coisa errada, coisas vão dando errado. E nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo a capacidade de produzir energia, de produzir hormônios, e assim vai. Então, as lesões e as doenças acontecem mais com quanto mais tempo de vida temos e cumulativamente. Não é porque você substitui uma célula que estava danificada por outra, que essa outra não vai ser danificada, não. Ela vai ser substituída, danificada também. Do jeito que ela foi, criada, ela vai ser substituída. Então, se tiver um dano, se tiver uma doença, se tiver uma célula doente, ela vai ser substituída por outra célula doente. É o que acontece no câncer. O câncer espalha porque você vai substituindo um monte de célula que está ruim por um monte de célula que está ruim. E além disso, elas vão reproduzindo, né, e influenciando o resto do corpo, né? Quando é um tumor no fígado, aí o fígado começa a não funcionar bem, quando é um tumor no rim, tumor no pulmão e por aí vai. Além disso, né, além da substituição de células, tem uma outra coisa que influencia muito no envelhecimento, que é a gravidade, porque a gravidade ela age sem perdão. Isso aí vamos falar já já. Por que que eu coloco que a gravidade age sem perdão? A gravidade não é importante para a gente, é lógico. Se a gente não tivesse gravidade, os astronautas, eles ficam com a densidade óssea muito menor do que uma pessoa que está aqui na Terra, né? Porque eles não têm a gravidade agindo em cima. Mas a gravidade traz outras coisas também. A gravidade, ela age no ser humano. Ela força mais o coração, lógico, porque o sangue está lá no pé, ele tem que subir para o coração de novo. Então a gravidade faz, né, o coração forçar mais. A gravidade puxa tudo em relação à Terra, né, para baixo. Então é o rosto, a pele, os músculos, tudo no corpo tem a tendência de cair. Vou falar disso aí daqui a pouquinho. Quer dizer, vou falar agora. Cadê? Está aqui. Tem outra música aqui do Radiohead. Eu tinha posto um monte de músicas aqui. Isso aqui eu tô usando de uma live antiga que eu fiz, só mudei algumas coisas. Então, deixei as músicas aqui, são músicas até que eu gosto, né? Dizendo, né, que o cara lá fazia cirurgia e tal, nos anos 80, mas a gravidade sempre ganha. Ou melhor, não adianta você fazer cirurgia, não adianta você fazer. Estou falando que não adianta que não melhore, não. Mas, por mais que você faça, sempre a gravidade vai ganhar. Então, por mais que você faça para ter um corpo bom, para ter um corpo bonito, para ter o rosto bacana, assim e tal, a boca sempre vai ficar mais caída dos lados. Os lábios vão ficar mais caídos. O pescoço vai criar ruga. A pele fica mais enrugada, a pele solta, né, do resto do corpo, parece que a pele está solta. Isso aí, aí vocês podem dizer, ah, mas o que que tem isso a ver com qualidade de vida? Não, eu só estou mostrando como que o tempo que nós ficamos vivos influencia no nosso corpo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, quando eu coloquei aí Gravity always wins, né? Aqui é porque não tem jeito. Nós estamos vivos, então nós estamos tendo a influência daquela substituição toda de trilhões de células o tempo todo no nosso corpo, e estamos tendo também as outras influências, como raio ultravioleta, né? UVA, UVB, gravidade, poluição, poluição sonora, né? Poluição do ar, coisas que nós comemos, né? Ultraprocessados, nós passamos o tempo inteiro colecionando coisas ruins. Então, para nós lutarmos contra isso, né? E como eu falei, normalmente são coisas que agem de forma acumuladamente, né? Elas agem cumulativamente. Acho que é assim que fala, eu acho que é. Mas elas vão acumulando, né? Quer dizer, a pele, quando cai, ela não sobe de novo. A menos você faça cirurgia, depois vai cair de novo, de qualquer maneira, né? Quando você perde um dente, você perdeu o dente, você bota um lá de resina, mas você perdeu, ele não volta de novo. Quando você tem células cancerosas, se você não extirpa as células, se você não tira, não mata de alguma forma, as células vão continuar aparecendo. E provavelmente, se você tem, porque quem tem câncer tem que continuar de olho, né? Porque a chance de aparecer de novo é grande. Quando você tem uma mancha na pele, aquela mancha está ali. É tudo cumulativo. Quando você passou por uma pneumonia grave, pesada, sequelas daquela pneumonia, né? Você pode não voltar a ser perfeitamente como era. Seus pulmões podem não voltar a ser perfeitamente como eram antes. Quando você fuma, ah, mas o pulmão limpou depois de 20 anos que eu parei de fumar. Mas você passou 20 anos sem respirar o que você deveria respirar, o que influencia várias outras coisas, né? E por aí vai. Bom, então, o que fazer? Vamos lá para a parte depois das notícias ruins todas. O que fazer? Vamos aproveitar a vida enquanto podemos, da melhor forma que podemos, dentro do que podemos. Não é para hoje, poxa, o Mauro falou que eu vou envelhecer, vai ser uma porcaria, então vou fazer tudo que eu puder hoje. Não, porque você pode piorar ainda mais a situação, né? Então, é aproveitar, mas de forma sana, vamos dizer assim, né? Aproveitar a vida, cada fase da vida, enquanto nós podemos aproveitar aquela fase. Quando nós somos crianças, ah, meu pai não deixa isso, minha mãe não deixa aquilo, tal. Mas tem várias coisas que são boas quando somos crianças, que às vezes nós não aproveitamos porque ficamos olhando só para frente. Ah, quando eu tiver 18 anos, vou poder dirigir um carro e tal. Isso tem 10 anos de idade, vai ter que esperar 8 anos. Se ficar esperando 8 anos para ser feliz, vai ser uma complicação. Então, vai jogar bola, vai brincar, vai ao cinema, sei lá o que vai fazer. Mas vai aproveitar a vida enquanto pode, da melhor forma que pode, dentro do que pode. Por exemplo, eu gostaria de jogar futebol. Eu não posso mais aproveitar minha vida jogando futebol, porque eu já machuquei meus dois joelhos, meus dois tornozelos, assim, sério. Então, eu até posso, mas a chance de eu me machucar é muito grande. E aí vai atrapalhar no meu paraquedismo, vai atrapalhar no meu túnel de vento, vai atrapalhar na minha corrida na praia. Então, dentro do que podemos, né, entra aí o bom senso. Eu posso jogar futebol? Posso pegar uma bola e sair chutando. Mas a chance de eu me machucar é maior do que eu fazendo musculação, por exemplo. Ou do que eu saltando de paraquedas, por exemplo. Ou do que eu voando túnel de vento, por exemplo. Ou do que eu correr na praia, por exemplo. Né? Então, esse vamos aproveitar a vida aí também deveria ser entre parênteses. Vamos lá, número dois aqui. Vamos dar valor ao que mais importa. Ao que nos faz bem, às experiências que levamos e a quem amamos. Por que isso? Pela mesma razão que eu falei que o garoto lá de 10 anos está, mas quando eu tiver 18 anos eu vou aproveitar a vida. Mal sabe ele que quando tiver 18 anos ele vai ter o carro, mas ele vai ter que usar o carro para estudar, para ir trabalhar. Então, não é como criança que fica brincando todo o tempo livre que tem, estuda também, beleza, mas alguém leva para a escola. Então, não tem nem que dirigir para a escola, né? Ou para a universidade, ou para o colégio, ou para onde quer que seja. Isso se tiver carro, né? Pode ser que não tenha carro. Eu dei uma ideia só. Então, nós temos que dar valor ao que mais importa naquela hora, logicamente. Então, se é brincar para a criança, nós temos que dar valor para brincar e temos que colocar a criança para brincar, a criança tem que brincar. Ao que nos faz bem, o que que faz bem? É você ficar pensando que daqui a 10 anos você pode ganhar na loteria ou você fazer um negócio que você gosta hoje? Ontem eu tive um dia de folga, foi quase de folga 100%, só não foi porque eu trabalhei um pouquinho na Baster, mas foi quase de folga 100%. Eu cheguei aqui numa área de salto, um lugar bem bonito, eu até fiz um post sobre isso, e conheci uma pessoa, sei lá, uma pessoa, duas ou três aqui já, e me levaram para uma cachoeira super legal, subimos numas pedras, nos atiramos da cachoeira, água transparente, tudo lindo, maravilhoso. Eu falei, pô, que legal, por que eu não faço mais isso? Eu não faço mais isso porque eu não dou chance de eu fazer isso. Tudo bem que eu trabalho bastante e tal, mas eu devo criar chance. Então, eu devo fazer o que mais importa para mim. Lógico, trabalho é importante também, mas não é só trabalho a vida, né? O que me faz bem, que aí, por exemplo, é para cachoeira, não é só saltar de paraquedas, não é só voar torneio de vento, não é só ver televisão comendo sorvete, né? E as experiências que levamos. E a quem amamos, logicamente. Quem amamos é muito importante. E quem nos ama também. Agora, coisa das experiências, eu estou falando porque os meus sobrinhos, normalmente eu viajo com eles, eu tenho um monte de sobrinho, quando eles fazem 15 anos, mais ou menos, pode ser 14, pode ser com 16. E todos eles sempre lembram das viagens, lembram de muitos detalhes. Porque eu acho que uma experiência, a gente tem um carro, você lembra qual carro que você teve, que você adorou? E depois você vendeu e nem lembra mais desse carro, ou teve um outro melhor, ou nem gostou tanto do carro assim, que você achou que ia gostar, o carro te deu dor de cabeça. Mas quando você tem uma experiência que é legal, você leva aquela experiência para o resto da sua vida. E você quer repetir aquela experiência de uma forma diferente, com pessoas diferentes. Você quer ter aquela experiência que você teve, você quer ter de novo, de alguma outra forma. Por exemplo, esse lugar que eu estou, já vim uma outra vez aqui e trabalhava, sei lá, 11 horas por dia, alguma coisa assim. Começava 8 horas da manhã, 9 já estava saltando a primeira load e saltava até 9 da noite. Quer dizer, começava uma hora antes arrumando tudo e depois que acabava 9 horas da noite, ainda ia dobrar o paraquedas, aí que ia tomar banho, lavar roupa e tal. Enfim, trabalhava pra caramba. Eu falei 11 não, 13 horas por dia. Passei 10 dias trabalhando 13 horas por dia. Quando dava uma chuvinha, o tempo fechava, dava. Ai, que bom, não preciso saltar. Olha que eu adoro saltar. Mas, enfim, foi uma experiência ótima, maravilhosa, adorei. E agora estou tentando fazer uma parecida. Estou no mesmo lugar, mais ou menos com as mesmas pessoas. Enfim, as experiências nós levamos. O que a gente tem fisicamente, uma hora acaba, né? Então, número 3 aqui. Quando envelhecermos, aí já é para frente, que o façamos da melhor forma possível e tenhamos principalmente quem amamos ao nosso lado. Minha mãe sempre dizia isso. Ah, envelhecer sozinho é horrível, Mauro. Você tem que ter uma companhia, você tem que tal, porque envelhecer sozinho. Ela sempre dizia isso. E ela tem toda a razão. Porque, por exemplo, citando agora, eu vim para esse lugar aqui, que é legal. Vai fazer um barulho agora, pessoal. Espero que seja muito alto, que é o avião aqui do lado. Fechar a janela aqui. Pronto, agora melhorou. A gente, se tem alguém do lado, é muito mais legal dividir uma experiência legal com outra pessoa do que fazer sozinho. Lógico, tem horas que a gente quer ficar sozinho, tem horas que eu quero ficar sozinho mesmo, só quero ver televisão, deitado na cama, comendo sorvete. É o que me dá vontade de fazer. Tem dias que é assim, mas na maior parte do tempo, eu gosto de estar com uma pessoa ou outra. Nem que seja ir ao supermercado e a caixa do supermercado me dar um sorriso legal, falar comigo de boa, enfim, ter alguma interação social. Eu falo caixa do supermercado porque eu moro sozinho, então estou chutando alguma coisa aí, uma pessoa que eu falo quase todos os dias, né? Então, quando nós envelhecermos, nós temos que tentar fazer da melhor forma possível. Né? Dando valor ao que mais importa, aproveitar dentro do que podemos. Não adianta a gente ficar, poxa, mas Eu saltava de paraquedas com paraquedas XYZ, hoje em dia não posso mais saltar porque ele é muito rápido para mim, que eu não consigo posar com ele. Então, pega um outro paraquedas que você consiga posar. Estou dando um exemplo. Não consegue jogar futebol, futebol de campo, futebol de salão e tal, brinca de jogar bola ou joga futebol no videogame, sei lá, ou arruma outro esporte que consiga fazer, que você goste. Pode não gostar tanto quanto futebol, mas dentro do que nós podemos, devemos encontrar coisas que nos preencham, mesmo que não nos preen, não no, mesmo que não nos preencham como preenchiam as outras coisas que nós conseguíamos fazer. Quando nós paramos de conseguir alguma coisa, fazer alguma coisa, nós devemos arrumar outras que nos preencham de alguma forma, mesmo que não nos preencham como preenchiam aquelas antigas, né, que nós gostávamos de fazer. Agora, outra coisa importantíssima que eu não preciso dizer, quer dizer, eu digo sempre no site, o Basta diz sempre no site, Paulo diz sempre no site, Luciana diz sempre: exercícios, boa alimentação, sono ligado ao controle do estresse também, são importantíssimos para você envelhecer bem e para você levar a vida em qualquer idade bem. Uma criança que não faz exercício, não é que a criança vai para a academia com 10 anos de idade levantar supino de 50 quilos, não é isso? Mas vai brincar, vai correr, vai jogar bola, vai nadar, vai brincar de pique, vai, sei lá, vai se movimentar, né? O exercício da criança. Então, este exercício é importante para a criança. De repente, se você tiver uma idade muito avançada, como eu falei, uma fisioterapia vai ser um exercício suficiente para você. Tem exercícios que não são fisioterapia, mas que você consegue fazer, por exemplo, Pilates você consegue fazer, porque tem um nível, normalmente, depende do instrutor, mas normalmente tem um nível de proteção de articulações, de coluna, de joelho, de ombro, postura, respiração, tem um nível de controle dessas coisas muito grande. Então, de repente, você com 90 anos, você pode fazer Pilates. Estou dando um exemplo. Meu pai fazia musculação, começou a fazer musculação com 80 anos de idade. Com 97, ele estava. Não é que ele não descia mais para a sala de musculação com 97, até 94 ele desceu para a sala de musculação, até 94 anos de idade. Descia, ia para a sala de musculação, fazia os aparelhos, fazia agachamento, logicamente, agachamento levezinho, com pouca carga, abdominal também, em vez de deitar no chão, fazia recostado assim, num daqueles bancos de supino e tal, mas fazia, a gente pode ir levando. Se nós acostumarmos a fazer exercícios desde cedo, nós podemos levar os exercícios até uma idade super avançada, até o dia da gente morrer, né? A alimentação também é acumulativa. Quando você. Eu conheci uma menina aqui ontem, ela emagreceu nos últimos meses 15 quilos. Mas ela não emagreceu porque começou a fazer dieta. Ela emagreceu porque ela ficava em casa o tempo inteiro, vendo televisão, comendo porcaria. E ela começou a ser dobradora de paraquedas. Então ela veio para um lugar que é esse lugar que eu falei, né? Que tem cachoeira, que tem lagos, tem rio, tem um monte de montanha, montanhas de 2.000 e tantos metros de altura. Então ela começou a ter uma vida saudável, simplesmente. Lógico, ela acaba se controlando na alimentação também, mas ela fica o dia inteiro fazendo tanta coisa que acaba que come menos também. Então, diminuiu 15 quilos de abril para cá. Abril, maio, junho, julho. 4 meses. Conseguiu diminuir isso. E, como eu disse, não foi assim: vou fazer uma dieta, vou no médico, vou tomar remédio, vou usar o Ozempic. Não. Simplesmente mudou a qualidade de vida, mas mudou num extremo, arrumou uma coisa que ela gosta de fazer, pessoas que ela gosta de sair, de fazer coisas saudáveis, e quando não está trabalhando, que é dobrando paraquedas, que é um trabalho duro, né? Você passar o dia inteiro, 8 horas, 12 horas dobrando paraquedas, é um trabalho duro. Não é que você não para um segundo, você para 5 minutos, para 10 minutos, dobra de novo, vai dobrando. Às vezes você não para durante 2 horas, 3 horas seguidas, você não para. Aí daqui a pouco dá um tempinho, bebe uma água, come alguma coisinha, volta a dobrar paraquedas. Então, ela começou de zero, né? Ela mudou de zero até ficar em atividade o dia todo. Mas lógico, ela não dobra paraquedas todos os dias da semana, só de quarta a domingo. Aí o que ela faz segunda e terça? Vê televisão e come porcaria? Não. Ela vai caminhar, subir cachoeira, porque aqui onde eu estou, né, a cultura é essa, né? É de levar a vida ao ar livre, como é que é saudável, enfim. Então, isso é importante, porque se ela continuasse naquele ritmo que ela estava, daqui a mais, tem 23 anos, daqui a mais 10 anos já ia ter um montão de problema. Um montão de problema, porque além dela não ter emagrecido esses 15 quilos, ela ia ter engordado, com certeza, 99% de certeza, ainda ia ter engordado muitos outros, né? Então, é uma mudança importante. Mudança alimentar, mudança de atividade física para melhor, né? E, logicamente, tudo aqui é ligado, né? Sono, alimentação, exercício. Como eu falei, ela começou a fazer mais exercício, começou a comer menos e começou a comer mais saudável. Então, eu dei o exemplo da menina que eu conheci ontem, né? Mas, enfim, conversamos bastante. E isso tudo aqui tem a ver uma coisa com a outra, tá bom? Bem, pessoal, acho que já falei bastante, já conversei bastante com vocês. Conversei não, foi unilateral hoje que só eu falei. Ó, Big Boss! Poxa, até que enfim alguém mandou um recado aqui, tá me sentindo sozinho já. Boa tarde, Big Boss! Ué, o que eu fiz aqui? Não era para ficar amarelo? É, ficou. Boa tarde, Big Boss. Boa tarde e até logo, né? Porque eu já estou terminando. Pessoal, próxima quarta-feira, provavelmente sou eu que vou fazer a live novamente. E depois, duas quartas-feiras seguidas, provavelmente é o Paulo. Mas a gente avisa logo na segunda-feira, iniciando a semana, tá bom? Obrigado a você que participou da nossa live. Mesmo você não escrevendo nada aí, eu estou vendo que tem gente que está assistindo ao vivo. E para você que não assistiu ao vivo, está assistindo a reprise. Pense bem sobre isso que eu falei. Pense bem sobre nós aproveitarmos a vida agora, sermos saudáveis agora, para podermos ser mais saudáveis lá para frente, né? E o que, logicamente, vamos morrer por algum motivo, para que até o dia antes da nossa morte, ou até a hora da nossa morte, nós conseguirmos levar a vida mais saudável e mais independente possível. Tá bom? Um abraço a todos vocês e ótima semana. Brandon Lee, valeu, Mauro. Bom chat, como sempre. Obrigado, Brandon Lee. Você que está no mesmo fuso horário aqui que eu. Está 5 e tal da tarde, né? Bom, abração, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e uma ótima semana a todos.